Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria em meio às perdão, li a minha anotação. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, continua ministrando aos nossos corações através da Tua voz, através, Senhor, das Santas Escrituras, que o Senhor, de forma perfeita, reservou para a Tua igreja, preservou para que nós a tivéssemos aqui. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar, muitas vezes, da insistência do nosso coração de permanecer nos nossos caminhos, eu te peço que o Senhor seja misericordioso conosco, ó Pai, nos amoleça diante daquilo que o Senhor nos revela. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa epístola de Tiago, nós encontramos já a partir do versículo 1 desse texto. Quando você, olhando para ele, agora percebe que o próprio Tiago, ele está se apresentando, e é interessante que ele não coloca que ele é o irmão do Senhor Jesus, mas ele se coloca ainda abaixo. Ele poderia se arrogar de dizer: olha, eu sou irmão do homem, viu? Eu tenho aqui uma autoridade. Ele poderia dar uma certa carteirada, né, como a gente chama, muitas vezes aí, quando alguém tem uma certa autoridade e apresenta ali as suas credenciais para ser respeitado. Tiago, ele não precisa fazer isso. Mesmo sendo irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. E o público-alvo dessa carta, ele diz logo em seguida: as 12 tribos que se encontram na dispersão. Você sabe que historicamente Deus permitiu que houvesse uma grande perseguição ali no meio do povo, lá em Jerusalém, e aqueles crentes, aqueles que haviam ouvido sobre Jesus, aqueles que haviam crido em Jesus, aquelas famílias que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, passaram a ser perseguidos. Levantou-se uma grande perseguição, e todos aqueles que eram fiéis ao Senhor Jesus tiveram que fugir, tiveram que ir para outros lugares, e a expressão que ele diz aqui é as 12 tribos, ou seja, ao povo de Israel. Pessoas de todas as tribos se converteram. As 12 tribos de fato foram avivadas através da obra da cruz de Cristo. Isso era uma profecia, e essa profecia se cumpriu. Havia crentes de todo o Israel de Deus, e eles foram espalhados por toda a terra. É claro que nós sabemos que Deus tinha uma intenção com isso, era para que o seu evangelho fosse espalhado para todas as nações, porque o evangelho, ele não era apenas localizado ali dentro do povo de Israel, mas o objetivo de Deus sempre foi com que toda a terra fosse um grande santuário de adoração ao Senhor. E para que isso acontecesse, o evangelho precisaria se expandir. E quando o povo de Deus, muitas vezes, ele fica ali achando muito bom, assim como Pedro e seus companheiros ali em cima do monte, vendo o Senhor Jesus na sua transfiguração, não queriam mais descer do monte, Jesus faz com que eles desçam, e quando eles descem do monte, eles encontram logo a realidade da vida, uma pessoa endemoniada, e eles ali têm que serem usados por Deus para expulsar demônios. É claro que nós queremos ficar como igreja, viver a nossa comunhão, viver a nossa alegria, estarmos sempre em paz. É claro que nós queremos isso, nós devemos inclusive orar para que tenhamos paz. Contudo, Deus que é soberano, Deus que reina, Ele decide mandar uma perseguição para que não apenas Israel tivesse essa comunhão, mas para que o mundo inteiro pudesse gozar da comunhão com Cristo Jesus, e que o mundo inteiro passasse também a ser igreja. E aquilo que esses irmãos começaram a sofrer por causa do evangelho não era fácil. Muitos foram perseguidos, muitas famílias foram separadas, muitos pais de família foram mortos, muito sangue foi derramado, muito sofrimento vinha acontecendo, e não apenas ali em Jerusalém, mas quando eles eram dispersos para outros países, também havia um grande desafio. Por exemplo, os judaizantes sempre se aproximavam da igreja para dizer que a situação estava muito difícil, que era melhor que eles desistissem de adorar a Jesus e voltassem a ser como o povo de Israel antes do Messias vir, ou seja, o povo de Israel incrédulo, aqueles que não estavam percebendo as profecias, aqueles que não creram na vida do Messias. E a grande proposta para eles era: vocês podem deixar de adorar Jesus e adorar com base numa interpretação errônea do Antigo Testamento. Vocês continuam sendo judeus e a perseguição cessa. Você quer deixar de ser perseguido? Então negue a Jesus. Havia esse tipo de perseguição religiosa. Mas havia também a adoração ao imperador. E quando, por alguma razão, por conta da temperatura, digamos assim, daquela cidade ou daquela região onde a igreja estava, quando a coisa começava a apertar um pouco mais e era cobrada uma adoração declarada e exclusiva ao imperador romano, o povo de Deus começava a ser perseguido, porque eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor. E quando alguém declarava que Jesus Cristo era o Senhor, automaticamente essa pessoa estava dizendo que o imperador romano não era o Senhor. E por causa desses fatores e de tantos outros fatores, a igreja do Senhor, ela era uma igreja perseguida, tanto em Jerusalém, como também pelos lugares onde essa igreja se espalhou. Contudo, Tiago, ele traz uma exortação que parece muito difícil para nós, que quando a gente vê essa exortação de primeira, a gente pensa: mas eu não vou conseguir alcançar isso aqui que Tiago alcançou, isso que os apóstolos alcançaram, isso que Pedro claramente diz também na sua carta, a gente vai citar aqui, isso que o Senhor Jesus também viveu. E o que seria essa exortação? Primeiro, Tiago diz assim: meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passares ou passardes por várias provações. Primeiro, Tiago se coloca junto comigo, junto com você, dizendo: olha, eu não sou um anjo, eu não sou um super-homem, mas eu sou um irmão seu. Eu sou ser humano igual a você. Meus irmãos, assim como eu fui feito filho de Deus através do sacrifício do meu irmão Jesus Cristo, eu me tornei filho de Deus. E uma música chata aqui. E você também, da mesma maneira, através da fé no Senhor Jesus Cristo, você se torna também filho de Deus. Então, eu te chamo de meu irmão, porque não existe superioridade entre mim e em você. Nós estamos juntos, nós somos igreja do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E quando a gente pensa nessa expressão, toda alegria em meio ao sofrimento, a gente sempre pensa que é mais ou menos assim: eu perdi um ente querido, mas eu tenho que ficar alegre. Ou o governo se levantou contra os princípios bíblicos e eu preciso estar tão somente alegre e feliz. E nenhum outro sentimento haverá no meu coração, a não ser a alegria em meio à perseguição. Eu estou sendo perseguido, perseguida no meu trabalho, mas eu estarei somente feliz. Eu não vou chorar, eu não vou me sentir injustiçado, porque a Bíblia diz que eu tenho só que estar feliz. Não, não é esse o ensinamento. A palavra de Deus, ela vem falar o tempo inteiro que o crente, ele pode viver um misto de sentimentos, mas deve haver um sentimento base, um sentimento que alicerça a vida do crente enquanto ele sente as outras coisas da vida. Então, eu posso gozar de toda a alegria. É claro que isso é um processo. Eu creio que ninguém aqui goza da plenitude ainda da alegria que gozaremos quando o Senhor Jesus voltar, quando não haverá mais o pecado em nosso coração. Então, nós gozaremos plenamente de toda a alegria. Mas nós já temos o suficiente da alegria do Senhor para que ela seja o esteio, para que ela seja a base das nossas outras emoções. Por exemplo, como eu já falei aqui, você, eu falo isso com muito respeito, você pode perder um ente querido e você pode sim sentir uma tristeza muito profunda. Você pode sentir uma saudade muito apertada daquele ente querido, e não há problema nisso. Teria problema se você de repente não sentisse nada, você fosse alguém sem sentimentos. Isso sim seria algo que precisaríamos marcar aí um gabinete para entender aquilo que tem acontecido com o seu coração. Mas quando passamos por algo doloroso, nós sofremos. Quando somos perseguidos, seja por um governo, seja no nosso trabalho, ou seja por outras pessoas ao nosso redor, na nossa vizinhança, de repente, nós nos sentimos, sim, injustiçados. Nos sentimos, muitas vezes, com aquele desejo que a justiça de Deus ela seja feita diante daquela situação. E não há nenhum mal nisso, em ficarmos tristes, em alguns momentos sentirmos ira, não há problema, desde que a alegria do Senhor ela seja a base onde essas outras coisas são vividas. A confiança em Deus, um coração que olha para Deus e entende que Ele está no trono, entende que também você era pecador, ou você permanece pecador, mas você era um pecador condenado, e agora você é um pecador salvo pela graça de Deus. Se essa é a base da sua vida, os outros sentimentos que vêm depois disso, eles são regulados. Por isso, Tiago, e outros autores bíblicos, eles vão dizer: você pode ter toda a alegria, sim, em meio às dificuldades, em meio às provações. E ele diz: ao passardes por várias provações. Então, uma outra razão pela qual nós podemos ter esperança é que toda provação, ela tem um prazo de validade. Ela não persistirá para todo sempre. Ela tem um objetivo, a gente vai ver aqui, e quando esse objetivo ele é alcançado, muitas vezes o Senhor nos coloca em um outro estágio, em uma outra fase. Aí aqueles que são gamers, né, que tentam ali passar daquela fase do jogo, às vezes passa muito tempo ali e não consegue, até que um dia ele conseguiu. Sendo que no outro estágio vai ter muita provação, né, não, Eliade? Aqueles que jogam sabem disso. Mas voltando para a vida real, nós também passamos por grandes desafios no nosso dia a dia. E quando nós passamos por esses desafios do nosso dia a dia, a vontade que dá na gente é desistir, não é verdade? Mas o objetivo de Deus para nós é que a gente passe com toda a alegria, que a gente saiba que essa provação ela tem um prazo de validade. Mas muitas vezes nós também pensamos: mas essa provação, ela é tão difícil. Esse assunto específico, ele é tão complicado. Eu não me vejo capaz de passar por isso aqui. E acontece, como diz aqui no texto, que muitas vezes acontece uma provação, e logo depois vem outra, e logo depois vem outra, e você se sente cansado. Assim como alguém que está se afogando, e que quando finalmente toma o fôlego, vem uma outra onda e bate naquela pessoa, e ali ela não sabe, ela não tem certeza se vai sair dali, daquele mar revolto. Quando não, acontece aquilo que nós chamamos de tribulação. Tribulação é quando vem uma provação e ao mesmo tempo você tem duas, três, quatro, e você pergunta a Deus: Senhor, como é que eu vou passar por tanta coisa ao mesmo tempo? E você pensa que não vai conseguir. Então, Tiago continua, prosseguindo agora no versículo 3, nos ajudando a entender o que é isso que nós passamos, o que é isso que a igreja do Senhor passa, o que é isso que aquelas igrejas da dispersão estavam passando ali, e qual é o propósito, qual é a razão e qual é o propósito dessas provações. Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Primeiro, o que está acontecendo com você é a provação da sua fé. Mas em que sentido? No que consiste a provação da nossa fé? A provação, ela acontece para que a gente constate a nossa fé como sendo uma fé legítima e verdadeira, ou seja, recebida do alto, não uma fé fabricada, não uma fé forçada por nós mesmos, como aconteceu em toda a história. Pessoas que, querendo fazer parte daquele grupo, eles tentam produzir e fabricar com seus próprios sentimentos, com seus próprios pensamentos, uma fé no Senhor, mas é uma fé que não vai longe, porque não é uma fé verdadeira. Então a provação, ela vem para constatar a pureza da nossa fé, mas vem também para desenvolver a nossa fé. Então, quando Deus, ele permitiu que você passasse por aquilo que você está passando hoje, o objetivo de Deus é que você olhe para aquilo que Deus implantou no seu próprio coração e louve o seu nome. De que maneira? Porque você vai perceber que você vai perseverar em situações que naturalmente você não conseguiria fazer. Que você vai dar passos na sua vida que naturalmente eram impossíveis de você dar. Você vai ter uma ótica em relação ao mundo, em relação à criação, em relação aos fatos que acontecem, que essa ótica não vem de você. Ela vem desta fé que o Senhor colocou. Mas como é que você vai descobrir tantas virtudes da fé? Se nós não formos provados, nós não vamos conhecer a qualidade da fé que Deus nos deu. E a gente não vai louvar o nome de Deus. Mas quando nós passamos pela provação, a gente pode ter várias perdas. A gente pode chorar por situações tão difíceis que a gente pode passar. Mas aquilo que a gente vai ganhar em meio à provação não tem preço. Conhecer de Deus através da fé é algo sem preço. É algo que a gente não pode deixar de ganhar. Então, a provação da fé vem para que a gente constate a qualidade da fé que Deus nos deu e para que a gente glorifique o seu nome assim. E, em segundo lugar, é para desenvolver a nossa fé. Como um presente que você ganha, mas não abriu. Está lá. Está guardado. Você ganhou no dia do seu aniversário, mas já passaram aí meses e por causa, de repente, do seu corre-corre, você ainda não abriu ali aquele presente. Já pensou uma situação dessa? Geralmente, quem ganha um presente, principalmente criança, ele rasga a embalagem e os pais ficam pensando, eita, essa embalagem dava para ter botado num outro presente, né, para economizar, para não ter que ir no atacado de presentes, comprar uma outra embalagem. Dava certinho, ó. E aí o menino vai lá e rasga o papel de presente, ele rasga a caixa do presente, e a única coisa que ele quer é brincar com aquele presente ali. Nós recebemos um grande presente. Deus nos deu uma fé altamente cheia de virtudes e cheia de qualidades. Mas muitas vezes a embalagem está fechada. E a gente nem puxa o lacinho, nem o lacinho, para conhecer o que significa aquilo ali. A provação da nossa fé serve para que a gente precise abrir a caixa. Você precisa tirar o laço. Você precisa rasgar o papel. Você precisa abrir a caixa. Você precisa, finalmente, olhar para o presente. Achar bonito. Achar bom. Usar o presente. Entende? Tem coisas que a gente jamais vai conhecer se não for através da provação da nossa fé. Coisas boas, irmãos. Coisas do conhecimento de Deus. Que a gente não vai conhecer se não for Deus nos colocando em situações onde ali a gente precise desembrulhar aquele presente. Nossa fé, ela é desenvolvida através da provação. E duas ilustrações que sempre são colocadas, e eu quero colocar também, é como você ter as uvas, mas você não tem o vinho. Para que você tenha o vinho, pelo menos antigamente, o que é que era necessário? Prensar a uva, ou pisar com o calcanhar ali, naquela uva, para extrair o seu suco e do seu suco haver o vinho. A nossa vida é assim. O Senhor Jesus quer que nós sejamos bons vinhos, mas é preciso que a gente seja, muitas vezes, pisado, esmagado pelo próprio Deus. As pessoas são só meios. Na verdade, quem está nos provando é Deus. E Ele quer extrair o melhor de nós. Assim também a espada, uma boa espada, ela não acontece simplesmente porque você achou um ferro ali no ferro velho. Mas você escolhe um bom metal. Você tem que levar o metal ao fogo, você tem que bater fortemente no metal e fazer todo um processo artístico para que no final aquela espada ela seja cortante, ela seja útil para defender o soldado, para defender um reino. Da mesma maneira, nós somos como esse metal, estamos indo para o fogo, estamos indo para a água, estamos sendo batidos até que sejamos moldados conforme o querer de Deus. Versículo 4. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa. O que é que Tiago está falando aqui? Ele está dizendo que quando nós passamos por tudo isso, um dos frutos que vão brotar de nós chama-se perseverança. No começo você não a tinha. No começo você era tendente a desistir de tudo. Muitas vezes acontece com a gente isso. Somos pessoas que começam uma coisa e não terminam. Porque quando a coisa começa a ficar muito apertada, a gente foge para o caminho mais fácil. E a gente não completa o ciclo da aprovação. Deus queria que nós fôssemos aprovados, aperfeiçoados, que nós conhecêssemos mais a Ele em meio à aprovação, mas nós sempre buscamos o caminho mais fácil. Significa que nós não conhecemos ainda a perseverança do Espírito Santo que já habita em nós. Mas Deus, que é Deus e que é soberano, Ele vai continuar nos provando até que esse fruto chamado perseverança, ele comece a brotar em nós. E nós vamos olhar para trás e dizer: antigamente eu não tinha perseverança. Hoje em dia eu tenho, para a glória de Deus, por graça do Senhor Jesus, mas eu percebo que eu não desisto mais, em meio às provas do Senhor, eu não desisto como eu desistia antigamente. Deus está implantando a perseverança no nosso coração, e o objetivo é para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, qual é o objetivo do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, o objetivo da Trindade, podemos dizer assim, quando a Trindade Santa nos coloca numa situação difícil? O objetivo é tão somente que nos tornemos como Cristo Jesus, perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Quanta deficiência no nosso caráter, quanta fraqueza muitas vezes na nossa fé. Isso digo da nossa parte, não da parte da fé perfeita que Deus nos deu, mas na parte como nós, por causa do pecado, vamos ali abafando aquilo que Deus fez em nós. Muitas vezes nós não entendemos que Deus está querendo que a gente se torne como o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa perfeição, que quando nós olhamos para a proposta da perfeição, geralmente nós recuamos, nós olhamos e dizemos assim: mas perfeito é só o Senhor Jesus. Você já usou essa frase? Ah, eu pequei. Eu não sou Jesus, perfeito só o Senhor Jesus. Mas é exatamente porque perfeito é o Senhor Jesus que Deus, Ele quer, Ele insiste e Ele vai fazer com que as qualidades de Cristo, elas estejam em você. Então, quando você olha para você mesmo, para você mesma hoje, saiba de uma coisa: esse alguém que eu e você somos hoje, não haverá mais amanhã. Se nós somos crentes mesmo, se nós temos o Espírito Santo, nós seremos transformados. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Porque o desejo, o querer, a alegria de Deus é fazer esse trabalho na gente. Ele quer ver Jesus. Uma igreja cheia de Jesuses. Uma igreja cheia de cristãos, de pequenos cristos. Esse é o objetivo da aprovação. Então, irmãos, o que é que a gente faz diante disso? O que fazer diante do fato de nós, com certeza, sermos perseguidos nesse mundo, de nós passarmos por situações dolorosas, situações difíceis, diante do fato de sabermos que o próprio Deus é quem pisa a uva para transformar no vinho. O que é que a gente faz diante de tudo isso? O que é que aquelas igrejas da dispersão deveriam fazer diante daquelas provações que a gente falou aqui no início? Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O que fazer em meio à provação? Primeira coisa, irmãos, eu e você precisamos dobrar mais os nossos joelhos. A gente vive um momento cultural onde nós encontramos muitos escapes em meio aos nossos desafios. O lazer, ele tem sido o nosso ídolo, não é verdade? A distração, o entretenimento, é o lugar para onde a gente foge. Se tornou aquele que nos consola. Você assiste lá, você está com raiva, você liga, seja qual for o streaming que você aí acessa, você bota lá, se você está com muita raiva, você bota Operação Resgate 2. Aí está lá só pancada, 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 pancada. De alguma maneira, aquilo está no mesmo ritmo do seu coração. Então você meio que... o seu coração encontra alguém que concorda com você em meio àquele filme ali. Ou então você escolhe outro tema, outra coisa para assistir, de maneira que aquilo vá anestesiando você em meio à sua tribulação. Sabe o que é que acontece no final? E eu não estou dizendo aqui que assistir filme é pecado não, viu, gente? Vá para a nossa sala das coisas da terra e você vai entender melhor o que eu estou lhe dizendo. Propaganda aqui. Próximo semestre, se matricule na nossa sala. Você pode assistir bons filmes. O grande problema é quando a base da sua vida está nisso. Quando você deixou de dobrar os joelhos. Porque quando a gente deixa de dobrar os joelhos, isso é a prova de que a nossa fé, ela está enferma. De que nós não estamos atendendo a proposta de Deus, de que a nossa fé fosse desenvolvida, e por não atendermos essa proposta não, essa ordem de Deus, para que a nossa fé fosse desenvolvida, a gente não persevera na provação, mas a gente atalha pelo caminho do entretenimento. Às vezes atalha por outros caminhos, eu estou citando esse aqui porque é um que tem sido muito usado hoje em dia, mas nós fugimos. E a proposta de Tiago aqui é: dobre os joelhos, peça a Deus. Senhor, eu estou passando por essa situação, é tão difícil passar por isso, Senhor Deus, me ajuda, me dá uma luz aqui, ilumina o meu entendimento, para que eu entenda a Tua Palavra, para que entendendo a Tua Palavra, eu seja alimentado pela Tua Palavra, e eu saiba o que fazer, eu tenha ânimo redobrado no meu coração, para que eu passe por tudo isso, com toda a alegria, mesmo em meio ao choro. Isso é possível? É claro que é possível. Se não fosse possível, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não estaria falando sobre isso aqui. Mas lembre de Salomão, lá em 1 Reis 3, 9. Você lembra dessa cena, você lembra daquilo que acontece com a vida de Salomão, quando o seu pai, Davi, ele morre, e o que é que Salomão herda? Ele herda uma missão altamente difícil, e Salomão, com humildade no coração, ele disse: Senhor, eu não vou conseguir não esse negócio, eu acho que não dá para mim. Quantas vezes eu e você dizemos isso, né? Eu acho que isso aí, eu não quero não. Eu não quero passar por isso. Um desafio que é colocado para nós, E aí Salomão ora ao Senhor, reconhecendo a sua limitação. E Deus se apresenta a Salomão ali, através de uma visão, de um sonho, e fala com Salomão e diz assim: peça o que você quiser e eu te darei. E Salomão, ele pede uma coisa só. Você lembra? Sabedoria. Sabedoria. É o que nós precisamos para passar pelas provações. Porque nós não sabemos passar pela provação. Deus quer nos dar sabedoria. Que é muito mais do que intelectualidade, viu, gente? A sabedoria, ela é viva. Sabedoria, na verdade, é o próprio Cristo. É o conhecimento de Cristo entranhado em nosso ser, de forma que nós vivemos Cristo no meio dos problemas. Senhor, me dá sabedoria, me dá Cristo, porque eu não consigo passar por isso sozinho não, Senhor, eu não vou aguentar não. E se for uma tribulação, que são várias ao mesmo tempo, como é que você vai conseguir? Senhor, me dá sabedoria. E o texto diz que Deus dá, e Ele dá abundantemente. E Ele não fecha a torneira. Ele não faz a sabedoria cair de gotinha, não. Ele abre a torneira toda. E a sabedoria, ela é derramada em nossos corações, em meio à provação. Então, orar. Precisamos revisitar o nosso quartinho de oração, né? Tem gente que tem o costume de orar, fechar a porta do quarto, orar ao Senhor. Precisamos revisitar as escrituras sagradas, porque numa conversa a gente não só fala, mas a gente ouve. Se a gente quer falar com Deus, a gente precisa ouvir a Deus em meio às nossas provações. E por final, irmãos, versículo 12, uma excelente notícia para cada um de nós. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Lembra que ele começa falando de alegria? Tende por motivo de toda alegria. Então no versículo 12 ele diz: feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, e esse é o objetivo da provação, Deus não nos prova para nos reprovar. Deus nos prova para ter o prazer de nos ver vencedores. Esse é o objetivo do pai. Assim como um pai se alegra ao ver o filho ganhando uma disputa de alguma coisa, todo pai bobo, né, que a gente é, fica feliz da vida porque o filho conseguiu. Deus, ele tem o maior prazer, a maior alegria de nos ver aprovados. E sabe o que é que vai acontecer? Depois de tudo isso, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esse finalzinho aqui, quando nós passamos pela provação, é prova de que nós recebemos o amor de Deus e nós estamos respondendo com amor, o amor que nós recebemos. Por isso, nós suportamos até o fim. E há aqui uma promessa, há aqui um galardão de Deus para nós, para a sua igreja, para o seu povo, a coroa da vida. E sabe de uma coisa? Não é porque eu estou dizendo, não é porque o pastor Daniel diz, ou porque o seu professor da escola bíblica diz, mas é porque o Senhor, o Criador, o Sustentador, o Soberano do Universo, Ele prometeu uma coisa: Ele vai te recompensar por causa do sofrimento que você passou e perseverou. Tem recompensa. E aqui não é teologia da prosperidade, não. Aqui é Bíblia. Falar de galardão bíblico. E Deus faz questão de colocar. Deus não tirou, ou Deus não deixou de colocar. Muito pelo contrário, é um assunto que se repete na Bíblia. Por que esse assunto se repete, irmãos? Porque Deus tem prazer em recompensar aquele que persevera até o fim. E é isso que vai acontecer com você, ao perseverar na força que Deus dá. O final, já chamando aqui o Ministério de Música para subir, nessa mesma tonalidade, ele diz: amados, não achem estranho, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Irmãos, é da natureza da igreja ser perseguida. Esse é o ponto aqui. Então, Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Olha o nosso destino final, a glória. Esse é o nosso destino, assim como Jesus ressuscitou depois de passar pelas provações. É que a nossa vida espelhe a vida de Jesus, que a gente não fuja, que a gente não atalhe, que a gente não busque outros caminhos. Muito pelo contrário, Senhor, aumenta, faz com que a gente desembrulhe, faz com que a gente expanda em relação à fé que o Senhor já implantou dentro de nós, que ela cresça, que sejamos cada vez mais crentes no Senhor Jesus Cristo, Pai. A proposta dos nossos dias é que a nossa fé encolha, mas que como igreja a gente faça o contrário, Senhor. A gente viva somente pela fé. Deus, assim, nós te pedimos que a tua igreja, ela permaneça vivendo por fé em Jesus, desde hoje, de ontem e para todo sempre. Amém e amém.